Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado.
Morre a bebê que teve aparelhos desligados após batalha judicial. A bebê Indy Gregory, de 8 meses de idade, que lutava contra uma doença rara e que teve os aparelhos de suporte de vida desligados por decisão da Justiça do Reino Unido, morreu nesta segunda-feira, 13, após ser levada para uma unidade de cuidados paliativos. De acordo com o pai da menina, Jim Gregory, o óbito foi confirmado a 1h45 da manhã pelo horário local, 10h45 da noite de Brasília. Indy era afetada por uma doença mitocondrial rara, incurável, e que afetava a produção de energia das células dela. Nos últimos meses, os pais de Indy, que moram na cidade de Ilkeston, também no Reino Unido, iniciaram uma série de ações legais numa tentativa de manter a filha viva. A família da criança tentou convencer o Tribunal Superior e o Tribunal de Recursos, ambos britânicos, e os juízes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos de que Indy deveria continuar a receber cuidados, mas não conseguiram. Na última sexta, 10, a decisão derradeira relacionada ao caso definiu que a criança sequer poderia ser levada para casa. O juiz Peter Jackson, responsável por negar na última sexta o pedido da família de levar a menina para casa, apontou que a solicitação era totalmente sem mérito, e ainda classificou as tentativas como manipuladoras, e disse que elas visavam frustrar decisões judiciais. Os pais de Indy ainda tentaram transferi-la para um hospital em Roma, na Itália, mas a ideia também não foi aceita. Segundo o pai de Indy, a mãe da bebê, Claire Staniforth, segurou a menina nos últimos suspiros. De acordo à organização Christian Concern, que deu apoio à família, a menina foi transferida para uma unidade de cuidados paliativos no último sábado, 11, com o auxílio de uma ambulância e escolta de segurança. O grupo ainda informou que ela estava serena e dormiu durante a viagem. Brasileiros que estavam em Gaza decolam com destino ao Brasil. O grupo de brasileiros que estava na faixa de Gaza embarcou nesta segunda-feira, 13, em um voo para o Brasil. Eles chegaram no domingo, 12, no Cairo, capital do Egito, após conseguirem cruzar a fronteira entre o enclave palestino e o país africano. A chegada marca o fim de uma longa espera pela retirada dos brasileiros do enclave governado pelo grupo terrorista Hamas em meio à guerra da organização terrorista com Israel, após os ataques do dia 7 de outubro. A lista original contava com 34 nomes, mas duas pessoas, mãe e filha brasileiras, decidiram permanecer em Gaza. Com isso, embarcam 32 pessoas, sendo 22 brasileiros, 7 palestinos que têm RNM, Registro Nacional Migratório, e 3 palestinos que são familiares próximos. Dentre eles, 17 são crianças, 9 são mulheres e 6 são homens. O grupo é formado por pessoas que estavam no sul da faixa de Gaza, nas cidades de Khan Younis e Rafah. Quando chegarem ao Brasil, elas devem permanecer por 2 noites em Brasília, em um alojamento da FAB, se recuperando e descansando. Uma força-tarefa será mobilizada no aeroporto, onde haverá estrutura de acolhimento com representantes da Polícia Federal e Receita Federal destacados para auxiliar no desembaraço de documentação. Caso haja necessidade, haverá ainda a presença de médicos, psicólogos e um posto de imunização para fazer o atendimento imediato. Segundo o Itamaraty, nem todos têm casa no Brasil e alguns são palestinos, e será preciso oferecer apoio e documentação para viverem no Brasil. Algumas famílias poderão ficar abrigadas no interior de São Paulo. Netanyahu não descarta acordo com o Hamas para libertar reféns. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo, 12, que seu país está trabalhando 24 horas por dia e fazendo todo o possível para libertar os mais de 200 reféns que seguem nas mãos do grupo terrorista islâmico Hamas, com o qual não descarta chegar a um possível acordo. Em uma entrevista que concedeu neste domingo à CNN, Netanyahu afirmou que a libertação dos reféns é um dos dois objetivos de guerra de Israel, o outro é destruir o Hamas, e que trabalham para isso 24 horas por dia. Durante outra entrevista concedida neste domingo à emissora americana NBC, O premier israelense deu a entender que neste momento haveria um potencial acordo relativo à libertação dos raptados desde os ataques de 7 de outubro. Poderia haver, mas penso que quanto menos eu falar sobre isso, mais aumentarei as hipóteses de se concretizar, disse Netanyahu, que especificou que tem alguma informação sobre a localização das pessoas raptadas, sem dar mais detalhes. Se houver uma oferta disponível, bem, falaremos sobre isso quando ela estiver lá e anunciaremos se for alcançada, disse o primeiro-ministro, que destacou a pressão exercida pelas forças militares israelenses sobre os líderes do Hamas para a libertação dos reféns. Netanyahu reiterou em declarações à CNN que o único acordo de cessar-fogo que será considerado será aquele que contempla a libertação dos reféns, objetivo no qual, esclareceu, deveriam contar com o apoio do mundo inteiro. Ele acrescentou que Israel está ajudando pacientes hospitalares estabelecendo rotas de evacuação ao sul da cidade de Gaza, e enfatizou que os terroristas do Hamas não receberão imunidade. Queremos que todos os civis estejam fora de perigo, disse a CNN, mas lamentou que o Hamas esteja fazendo tudo o que está ao seu alcance para mantê-los em perigo. Cada morte de civis, de bebês, é uma tragédia, mas essa tragédia deve ser atribuída diretamente ao Hamas, que mantém suas instalações militares dentro de hospitais, seus postos de comando dentro dos hospitais, dentro das escolas, disse a NBC. Netanyahu afirmou que a única força militar que pode garantir que o terrorismo não reapareça e tome Gaza é o exército israelense, fechando assim o caminho à participação de um terceiro país no conflito desencadeado após o ataque de milicianos do Hamas em Israel. Gaza deve ser desmilitarizada e Gaza deve ser desradicalizada, acrescentou, em alusão à gestão civil do território. EUA efetuam ataques de precisão contra grupos do Irã na Síria. Os Estados Unidos conduziram neste domingo, 12, ataques de precisão a instalações ao leste da Síria, supostamente usadas pelo Exército dos Guardiães da Revolução Islâmica, IRGC, na sigla em inglês, e por outros grupos ligados ao Irã, disse o secretário de Defesa norte-americana, Lloyd Austin II, em comunicado. A investida foi uma resposta aos ataques contínuos contra equipes do EUA no Iraque e na Síria, afirmou Austin. A ação foi conduzida em uma instalação de treinamento e em um esconderijo perto das cidades de Abu Kamal e Mayadin, respectivamente, segundo a nota. O presidente Joe Biden não tem prioridade maior do que a segurança dos americanos, dirigiu a ação de hoje para deixar claro que os Estados Unidos defenderão a si próprios, as suas equipes e os seus interesses, disse o secretário.
Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais.